em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, Voz da América, ao microfone João Santa Rita, 13 horas aqui em Washington, num dia de chuva. A produção deste programa é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Vasco Valarentes. Como sempre, começamos com as notícias internacionais. Donald Trump fala na ONU, critica Irão, política comercial da China e da OPEC. A União Europeia vai formar um organismo financeiro para evitar sanções americanas ao Irão. Hora e meia de programação, os primeiros 30 minutos dedicados à Angola. Zé Nudo dos Santos e o seu sócio Jean-Claude Bastos de Moraes estão presos. Por quanto tempo?
Há crimes que admitem até 90 dias de prisão preventiva. Quando ultrapassar a prisão preventiva, se é posto em liberdade, mas sob o termo de identidade e residência.
Fomos também buscar a reação de deputados.
Sabia a prosseguir, haverá depois muito pouca gente que fica cá fora.
Quem colocou aquele dinheiro às mãos de Zeno Santos? É o pai.
Vamos também ainda falar da Casa CE e daquela intenção de Abel Chivuco-Vuco formar um partido. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelou hoje a maior pressão sobre o Irão e defendeu também a sua política comercial e de rejeitar o Tribunal Penal Internacional. Falando na Assembleia Geral da ONU, Trump criticou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a política comercial da China e acrescentou que os Estados Unidos nunca aceitarão o Tribunal Penal Internacional por, segundo disse, não ter jurisdição, legitimidade e autoridade sobre os Estados Unidos. Trump acusou o Irão de espalhar o caos, a morte e destruição e defendeu a decisão dos Estados Unidos de abandonar o acordo nuclear com o governo iraniano. Cinco países que continuam a fazer parte do acordo nuclear com o Irão anunciaram que vão estabelecer um sistema especial de pagamentos para permitir a companhias continuarem a comercializar com o Irão, evitando as sanções impostas pelos Estados Unidos. Representantes da Grã-Bretanha, França, Alemanha, Rússia, China e ainda o próprio Irão emitiram uma declaração afirmando que vão criar um sistema especial que vai ser baseado na União Europeia. A declaração disse que o novo mecanismo vai facilitar pagamentos relacionados com as exportações iranianas, incluindo petróleo. A representante para a política externa da União Europeia, Federica Mogherini, disse que o sistema poderá ser aberto a outros parceiros em redor do mundo. A Arábia Saudita negou acusações do Irão que apoiou os atacantes que durante o fim de semana mataram 25 pessoas durante uma parada militar numa cidade no sudoeste do Irão. O líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, disse ontem que os atacantes foram pagos pela Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, acrescentando que o Irão vai punir os responsáveis. O vice-comandante da Guarda Revolucionária acusou também os Estados Unidos e Israel de envolvimento. Menos de um mês depois de eleições gerais, o primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, perdeu um voto de confiança e vai demitir-se. Na sequência das eleições, o Partido Social-Democrata, com 144 lugares, formou uma coligação com o Partido Aliança do Centro-Direita, com 143 lugares. O Partido Anti-Imigração Democratas Suecos tem 62 lugares e vai jogar agora um papel predominante nas negociações para um novo governo. Löfven permanecerá no cargo interinamente até ser formado o novo governo. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje, claro está, temos que começar com aquele desenvolvimento que está a pôr toda a Angola a falar. Dezenas de curiosos deslocaram-se hoje à cadeia de São Paulo, em Luanda, para confirmar se de facto é verdade que José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente angolano, está preso. Poucos foram os familiares que visitaram Zé Nu, como Filomeno dos Santos é conhecido, e que evitaram discretamente à imprensa a entrada do estabelecimento prisional, apesar do aparato de viaturas topo da gama que começou bem cedo. Por outro lado, a agência Lusa diz que era significativo o número de familiares e amigos do antigo ministro dos Transportes angolano, também detido preventivamente há 4 dias na cadeia de São Paulo. Ontem, a Procuradoria-Geral da República informou que o Ministério Público decidiu aplicar a Filomeno dos Santos e ao seu sócio Jean-Claude Bastos de Moraes a medida de coação pessoal de prisão preventiva. Filomeno dos Santos está na cadeia de São Paulo, Jean-Claude de Moraes na cadeia de Viana, confirmaram os serviços penitenciários de Luanda. Além do crime de burla de 500 milhões de dólares, que o filho José Eduardo dos Santos, José Filomeno dos Santos e o seu sócio são arguídos, eles terão que responder também pelo processo crime referente à associação criminosa, corrupção, recebimento indevido de vantagem, entre outros. O Coque Mukuta foi saber a reação de jurídicos.
A prisão preventiva é uma medida cautelar aplicada a quem pesa sobre ele uma acusação e que, se estiver em liberdade, pode atrapalhar as investigações ou colocar-se em fuga, tal como nos diz Salvador Frei, advogado e presidente da Associação Cívica Mãos Livres, que adiantou ainda ser uma medida com prazos claros.
Ele vai para o juízo, para o julgamento. Enquanto isso, ele fica em prisão preventiva para a instrução do processo, a conclusão do processo. E quando há indícios bastante que ele cometeu o delito que volta a ser acusado, prorrogados a crimes que admitem até 90 dias de prisão preventiva. Quando ultrapassar a prisão preventiva, ele é posto em liberdade, mas sob o termo de identidade e residência, ou seja, até que o processo vá para o julgamento, para que ele depois seja julgado.
Entretanto, o diretor do Gabinete de Comunicação e Imprensa da PGR, Álvaro da Silva João, disse à imprensa que, nesta situação, os arguídos não podem pedir recurso para responder em liberdade.
Se o Ministério Público decretar prisão preventiva, daí, a partida, está logo excluído a possibilidade de prestação de caução e os arguídos responderem em liberdade. A não ser que o próprio Ministério Público, no seu despacho antes, assim ordene, em vez de decretar prisão preventiva, substitua a detenção por essa medida, então, que é de prestação de caução e o arguido responde em liberdade, mas não é no caso concreto, parece-me que não é assim. Há logo uma medida partida tomada pelo Ministério Público, que é esta medida de prisão preventiva. Por isso não se pode falar nesse momento que estão presos preventivamente e que vão pagar caução e responder em liberdade. Não é isto.
A Voz da América tentou contactar alguns membros da família de Zeno dos Santos, mas negaram prestar qualquer informação. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque. O Manuel José, também em Luanda, foi entretanto buscar a reação dos dois principais partidos da oposição.
Raul Danda, que também é vice-presidente da UNITA.
A situação está a aquecer e essa via a prosseguir, haverá depois muito pouca gente que fica cá fora. Eu acho que nessa altura, se calhar, devêssemos contratar os chineses para a construção de mais cadeias, se tivermos de olhar para isso desse modo e aí, portanto, a começar de baixo para cima ou de cima para baixo.
Ainda assim, detenções por detenções, não é isso que vai tirar o país da situação em que se encontra, diz o número 2 do partido do Galonet.
E continua a preocupar é o facto de ainda termos o país que temos, onde as pessoas morrem de fome, onde as pessoas têm falta de medicamento, falta de energia elétrica, falta de água potável. Quaisquer políticas que sejam adotadas, o valor que tem é aquele que se verifica quando há um impacto positivo na vida das populações. É verdade que toda a gente agora grita, se senhora está tudo muito bem, etc, etc. Vamos ver. Ainda temos um longo caminho a percorrer para lá das detenções que nós estamos a ver hoje. Vamos ver o que acontece.
Outro parlamentar, pela Casa C, Makuta Nkondo, entende que no caso das detenções de Zenu dos Santos e a acusação a Walter Felipe, o responsável pelo crime que são acusados, é outra pessoa.
Para mim, tanto o Zenu dos Santos, o filho do ex-presidente José Eduardo Santos, como do antigo governador do Banco Nacional, esses dois são, para mim, bode expiatório. Ele próprio, José Eduardo Santos, que devia ser detido, porque quem autorizou a saída daquele dinheiro, quem colocou aquele dinheiro às mãos de José Santos, é o pai, é ele o verdadeiro infrator, é ele o verdadeiro criminoso, é ele José Eduardo Santos que devia ser detido.
O político e jornalista diz que se a justiça for rigorosa, todo o elenco da anterior gestão do país deve entrar para a cadeia. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Em cabinda, entretanto, há pedidos para responsabilização daqueles que terão desviado fundos do território. O José Manuel diz-nos que o ex-vigário paroquial de Santos Mártires de Luanda, Félix Roberto Kubola, quer que o Ministério Público promova processos crimes contra governantes que, segundo diz, saquearam o dinheiro público naquela enclave.
De acordo com o sacerdote, várias denúncias foram feitas contra alguns governantes e acusa o Ministério Público de inércia na promoção de ações criminais contra todos aqueles que desviaram dinheiro público em Cabinda.
E que nós esperamos que essa pessoa venha a ser julgada. E nós esperamos só isto, porque é visível. Nós escrevemos e não há argumentos diante desses factos. A Matilde Lomba foi uma secretária de Assuntos Sociais, sabemos quanto ganhava, e depois alguma coisa. E o que mais importa é que ele dizia sempre, agora é a minha vez. A minha vez de fazer o quê? E nós sabemos. Não, exatamente, não só a mim, mas uma expressão que tornou-se uma expressão, um hino nacional da Matilde Lomba. Agora é a minha vez. Então, essa minha vez significa o quê? Outros roubam, e a mim disse pessoalmente. Disse-me pessoalmente. Ah, se o Presidente da República rouba, faz o mesmo. Então, por que nós não fazemos o mesmo? Eu disse isso ao MPLA. Escrevi na República, nos jornais, está escrito.
Mas não escreveu para a Procuradoria da República.
Quem eu?
Que é o titular da ação penal.
Quem eu?
Sim. Sim.
Quem sou eu para...
O sacerdote diz ainda que nos últimos anos vários governantes constituíram empresas com falsa identidade para facilitar os desvios de fundos do Estado. Nesse esquema estão envolvidos também alguns sacerdotes católicos. Para Félix Kubola, se algum sacerdote estiver envolvido em esquema de corrupção e de desvio de fundos, deve ser responsabilizado criminalmente.
O sacerdote deve ser o primeiro exemplo da vida real, honesta, da sociedade. Mas então, se nós nos metemos em negócios para espezinhar, para tornar a vida do povo de Deus mais difícil, quanto mais devia exigir ao nosso sacerdócio? Se o sacerdote está misturado, deve ser julgado e deve responder os seus atos.
São Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José. A independência do sistema judicial angolano é algo que muitos duvidam, pois agora chega-nos a notícia que um antigo procurador da República, membro do Núcleo de Magistrados Jubilados, revela que há muita pressão política sobre magistrados do Ministério Público, mas ele acredita num cenário de mudanças nos próximos tempos. Manuel Francisco Fortunato, que esteve quase 20 anos na Procuradoria-Geral da República em Benguela, denuncia pressões em dois casos, sendo um relativo à detenção de um secretário municipal do MPLA, já falecido, acusado de burla. João Marcos.
Numa conferência de imprensa para explicar que a sua jubilação foi imposta por razões de saúde, contrariando a tese de expulsão da PGR, Francisco Fortunato juntou ao caso do secretário do MPLA no Xongoroi o assassínio de um vendedor de moeda estrangeira, vulgo Kingila, há alguns anos, protagonizado por um cidadão chinês que não estará a cumprir a pena.
Não foi pacífico o caso da morte do Kingila. Sabem o desfecho disso? Eu posso dizer que nós também sofremos. Até que ponto é verdade que o primeiro secretário do MPLA, do Xongoroi, se faleceu a causa de Manuel Francisco Fortunato? Por exemplo, eu como cidadão sofro. Está tudo muito bem, houve um caso que foi tratado, levamos à consideração do superior, deu, sim senhora, detenção, mas nós não temos. Por isso que eu chego e eu digo assim, eu estou jubilado por razões de saúde, ponto final.
Em tempos de detenções e combate à corrupção e impunidade, o magistrado jubilado vaticina uma verdadeira separação de poderes em obediência aos princípios de um Estado democrático e de direito. Sem nunca ter mostrado os rostos desta pressão política, Fortunato prefere destacar o perfil do atual Procurador-Geral da República na perspectiva de mudança.
No sentido de que se invista no capital humano, nas infraestruturas, isso é possível, sobretudo a consciencialização dos cidadãos no passo que é a denúncia de todas as ilegalidades. Ainda posso reforçar no sentido de que é especialista, porque nós não víamos no passado tratar de matéria de investigação criminal.
Horas depois, num colóquio que saudou os 22 anos da Ordem dos Advogados de Angola, Sérgio Raimundo, um conhecido advogado, afirmava que a justiça angolana vai a reboque da política. Após ter falado sobre a independência dos tribunais, Raimundo afirmou que os mandatários judiciais pagam a fatura da conjuntura que afeta o país.
As dificuldades, desde logo, resultam da própria conjuntura que o país vive. Porque quando nós falamos da independência dos tribunais, estamos a afetar também direito ou indiretamente o exercício pleno ou não do direito de defesa. E, portanto, todos esses elementos, a própria conjuntura que o país vive, afetam e de que maneira o exercício da advocacia em Angola. Aliás, não é fácil exercer a advocacia em Angola.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Explosivos deixados no terreno durante a guerra em Angola continuam, infelizmente, a causar vítimas. Duas crianças de 13 e 9 anos de idade morreram, três ficaram feridas quando, na semana passada, deflagraram um projétil de morteiro de 82 milímetros no setor do Kingla, nos arredores da cidade de Malanje. A primeira morte, uma menina de 13 anos, foi declarada no local do sinistro, na quinta-feira, enquanto a segunda morte de um rapaz ocorreu no bloco operatório do Hospital Regional de Malanje, em consequência da gravidade dos ferimentos. Um comandante sugere o encerramento da área, que ainda não foi desminada. Isaías Soares.
Justino Pinto de Andrade disse tratar-se de pura especulação.
Ah, isso é especulação. É evidente que é especulação com base em acontecimentos recentes, não é? Mas nós temos procurado manter a unidade. O que é necessário fazer agora é adequar a coligação a esta nova realidade. A coligação foi feita com um espírito e as pessoas agiram na base desse espírito e dessa expectativa. E o que aconteceu é que hoje...
Temos que desculpar, portanto, agora sim, vamos para Malanje, onde vamos falar desta questão da mina, da morte de duas crianças na explosão de um morteiro de 82 milímetros nos arredores da cidade de Malanje. A primeira morte da menina de 13 anos foi declarada no local do sinistro, enquanto o segundo de um rapaz ocorreu no bloco operatório. Um comandante sugeriu o encerramento da área, que ainda não foi desminada. Isaías Soares.
O menor António Adelino Francisco, de 9 anos de idade, que inspirava cuidados, quando deu entrada no banco de urgência de ortopedia e cirurgia do Hospital Regional Local, está fora de perigo. A confirmação é do chefe de secção de ortopedia, Colita Delfim.
No mesmo dia em que o paciente deu entrada, foi levado de urgência ao bloco operatório, onde foi feita a cirurgia, na qual teve êxitos, porque um paciente politraumatizado apresentava uma fratura aberta do fêmur, fratura aberta da tíbia. Nesse momento fez todos os procedimentos cirúrgicos. O paciente encontra-se nesse momento no internamento.
Os dois meninos de 8 e 4 anos com ferimentos ligeiros podem receber alta a qualquer momento, disse a enfermeira da ala de internamento de medicina Maria Soares. O chefe de secção das operações do Instituto Nacional de Desenagem em Malães, do Domingos Diogo Vicente, confirmou na segunda-feira que desde o início do ano foram registrados dois acidentes com engenhos explosivos não detonados. feridos.
Foi um UXO, isso é projetil de 82 milímetros. No dia 18 se registrou também um acidente. Um cidadão, Bonifácio, de 64 anos, com uma mina antipessoal, enquanto estroncava as árvores para o fabrico de carvão. No momento em que preparava o seu pequeno almoço, no sítio onde acendeu o lume, embaixo, onde encontrava-se esta mina. Infelizmente, a mina detonou, é onde feriu ligeiramente o cidadão.
O setor do Quíngula, pouco menos de 10 km do centro da cidade de Melães, foi teatro de operações militares num passado recente entre as forças militares da UNITA e as forças governamentais. O segundo comandante da 3ª Brigada de Desminagem da Casa de Segurança do Presidente da República, Capitão Leandro Pedro, sugeriu o encerramento do perímetro para fiscalização dos engenhos.
A área ainda nunca foi desminada e nenhuma brigada que podemos dizer que operou já essa faixa. Por isso operamos a toda a população, melhor, que ainda essa faixa, embora que se haja lavras, é melhor ainda essas lavras ficam um pouco canceladas. Até o governo vai dar a ordem de operar essa faixa em termos de desminagem.
Isaías Soares Malas para a Voz da América.
Estamos na primeira meia hora de emissão, da hora e meia, portanto, ao microfone João Santa Rita. Não se esqueça, estamos também na internet, voaportugues.com, estamos no Facebook, voaportugues, e estamos também no WhatsApp, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A Casa CE foi recentemente abalada por uma iniciativa do presidente Abel Chivukuvuku de formar o seu próprio partido, Podemos Já, dentro da própria coligação. Algo que foi oposto por outros partidos dentro da organização, posteriormente rejeitado por um tribunal. Tem havido especulação que Chivukuvuku poderá formar o seu partido e deixar a Casa CE. No Sumba, onde esteve de visita, o vice-presidente Joaquim Pinto de Andrade, também do partido Bloco Democrático, falou com o Fernando Caetano, que começou precisamente por abordar essa questão, se Chivukuvuku poderá deixar a Casa CE.
Justino Pinto de Andrade disse tratar-se de pura especulação.
Não, isso é especulação. É evidente que é especulação com base em acontecimentos recentes, não é? Mas nós temos procurado manter a unidade. O que é necessário fazer agora é adequar a coligação a esta nova realidade. A coligação foi feita com um espírito, e as pessoas agiram na base desse espírito e dessa expectativa. E o que aconteceu é que hoje, fruto das alterações todas que houveram a nível do nosso país, é preciso agora criar uma outra forma de estruturação da coligação, tendo em atenção o facto de ter partidos e também ter pessoas que não estão ligadas aos partidos. E por isso mesmo temos que criar uma estrutura que corresponda às expectativas daqueles que estão enquanto partidos e aqueles que são da coligação sem pertencerem a qualquer partido.
O Sr. Deputado sente também que as acusações que pesam sobre o Presidente da Casa CE têm sustentabilidade?
Não tem sustentabilidade. Claramente que não tem. Por exemplo, aquela brincadeira do dinheiro, isto é uma falta de respeito para com a honorabilidade do Sr. Presidente Abel Chivukuvuku. Não é verdade isso. Acho que foi especulação, aproveitamento, mas isso não é verdade. Poderá ter eventualmente cometido algumas falhas na forma de dirigir, mas isso não tem nada a ver com desonestidade. Tinha a perspectiva de uma coligação que tinha esta complexidade e foi em função desta complexidade que se tomaram algumas decisões, né? Mas não há nada de desonestidade que envolva recursos, uma coisa incrível que me chocou imenso, porque eu sei perfeitamente que não era ele que dirigia esta parte, a parte financeira da organização.
O deputado já regressou a Luanda depois de 3 dias de trabalhos no Kwanza Sul. Para a Voz da América, Fernando Caetano no Sul.
Na página desportiva, vamos começar em Londres com Luka Modric. Ontem foi eleito o melhor, the best, pela FIFA. Portanto, o melhor jogador do mundo, pondo assim fim ao duopólio Ronaldo-Messi, que dominavam o prémio há 10 anos. Muitos não concordam, mas enfim, foi a votação. Modric, que já tinha vencido o prémio de melhor europeu, ganhou com 29% dos votos, 19% para Ronaldo e 11,2% para Salah, do Liverpool e do Egito. Modric, portanto, Modric, um grande jogador da Croácia e do Real Madrid. Noutros prémios, o francês Didier Deschamps foi eleito melhor do treinador do ano, Thibaut Courtois, da Bélgica e do Real Madrid, melhor guarda-redes. Nos femininos, a melhor jogadora foi a brasileira Marta, o que surpreendeu muitos. Marta, 32 anos de idade, é a sexta vez que vence o título. A última vez tinha sido em 2010, quando tinha vencido pela quinta vez.
Eu realmente estou sem palavras, porque é um momento fantástico. E as pessoas falam para mim assim, você já esteve nessa posição tantas vezes, e todas as vezes você se emociona. Realmente, eu faço isso porque isso representa muito para mim. Um momento mágico. Obrigada.
Marta Vieira da Silva, melhor jogadora de futebol do mundo. Vamos agora para o futebol europeu. Hoje regressam campeonatos europeus. Há jogos em Espanha, Itália, Alemanha, França. Ontem, em Portugal, Braga bateu o Sporting 1-0. Igualou o Benfica no topo com 13 pontos. Mais um que o Porto, mais 3 que o Sporting. O treinador do Braga é Abel Ferreira, a quem perguntaram qual tinha sido o segredo da vitória.
O segredo é fácil de perceber. Tem muito que ver com a nossa filosofia de jogo, a nossa forma solidária de jogar. Assenta, acima de tudo, em princípios coletivos, onde a equipa sabe muito bem aquilo que tem que fazer, com bola, sem bola. Parece-me uma vitória inteiramente justa da melhor equipa durante os 90 minutos.
Era Abel Ferreira, do Sporting de Braga. Já o treinador do Sporting de Portugal, José Peseiro, diz que a equipa merecia o empate, mas que a derrota não vai ter grande impacto.
Nada vai perturbar o nosso trabalho. Nós sabemos onde estamos, no nível onde estamos, sabemos o nosso caminho, sabemos aquilo que temos de fazer para melhorar a nossa equipa. Somos a equipa que tem potencial, tem qualidade, e que acredita naquilo que estamos a fazer. Portanto, esta derrota é sempre penalizante. Não foi de fora que nós não sentíssemos uma derrota, mas não vai influenciar em nada aquilo que é o nosso caminho, aquilo que é o acreditado do nosso trabalho, o critério do nosso processo e o critério da nossa qualidade individual e coletiva. Até agora já jogámos fora com o Braga e com o Benfica, a única equipa que jogou 2 jogos deste nível e fora, portanto não estou a ver o que é que nos possa beliscar.
Era José Peseiro, treinador do Sporting de Portugal. Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a terminar a primeira meia hora de emissão. Segunda meia hora, eleições autárquicas em Moçambique vão estar em foco. Mas para já, vamos ficar com a música de Dido, Take My Hand. Touch my skin and tell me what you're thinking. Take my hand and show me where we're going. Lie down next to me. Look into my eyes and tell me, oh tell me what you're seeing. So sit on top of the world and tell me how you're feeling. What you feel is what I feel for you. Take my hand. If I'm lying to you, I'll always be alone.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América. Na sua emissão em português, estamos dia 25 de setembro de 2018. É dia das Forças Armadas em Moçambique. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelou hoje maior pressão sobre o Irão e defendeu também a sua política comercial e de rejeitar o Tribunal Penal Internacional. Donald Trump falava na Assembleia Geral das Nações Unidas. E a Arábia Saudita negou acusações do Irão, que apoiou os atacantes que durante o fim de semana mataram 25 pessoas durante uma parada militar numa cidade do sudeste do Irão. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na cidade da Beira, com a Rádio Pax, na cidade de Quelimane, com a Rádio Nova Paz e na cidade de Nampula, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, em Bissau, com a Capital FM e também com a Rádio Pidjigiti, na Rádio Comunitária de Bafatã, na Sincha Oco e Leste FM em Cabu e também na Rádio Papagaio em Mbuba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar as nossas notícias na internet www.voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção continua o Mariano Bartolomeu e na técnica o Vasco Volaris. Treze horas 32 minutos, 19h32 em Moçambique. Convido João Santa Rita para as notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelou hoje a maior pressão sobre o Irão, defendeu também a sua política comercial e de rejeitar o Tribunal Penal Internacional. Falando na Assembleia Geral das Nações Unidas, Trump criticou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEC, a política comercial da China e acrescentou que os Estados Unidos nunca aceitarão o Tribunal Penal Internacional por não ter jurisdição, legitimidade e autoridade sobre os Estados Unidos. Trump acusou o Irão de espalhar o caos, a morte e a destruição e defendeu a decisão dos Estados Unidos de abandonar o acordo nuclear com o Irão.
Cinco países que continuam a fazer parte do acordo nuclear com o Irão anunciaram que vão estabelecer um sistema especial de pagamentos para permitir a companhias continuarem a comercializar com o Irão, evitando as sanções impostas pelos Estados Unidos. Representantes da Grã-Bretanha, França, Alemanha, Rússia, China e ainda o Irão emitiram uma declaração afirmando que vão criar um sistema especial que vai ser baseado na União Europeia. A declaração diz que o novo mecanismo vai facilitar pagamentos relacionados com as exportações iranianas, incluindo o petróleo. O representante para a política externa da União Europeia, neste caso a representante, Federica Mogherini, disse que o sistema poderá ser aberto a outros parceiros em redor do mundo.
A Arábia Saudita negou acusações do Irão que apoiou os atacantes que durante o fim de semana mataram 25 pessoas durante uma parada militar numa cidade no sudoeste do Irão. O líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, disse ontem que os atacantes foram pagos pela Arábia Saudita e pelos Emiratos Árabes Unidos, acrescentando que o Irão vai punir os responsáveis. O vice-comandante da Guarda Revolucionária acusou também os Estados Unidos e Israel de envolvimento.
E por último, neste bloco de notícias, menos de um mês depois das eleições gerais, o primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, perdeu um voto de confiança e vai demitir-se. Na sequência das eleições, o Partido Social Democrata, com 144 lugares, formou uma coligação com o Partido Aliança do Centro-Direita, com 143 lugares. O Partido Anti-Imigração Democratas Suecos tem 62 lugares. Löfven permanecerá no cargo de forma interina até ser formado um novo governo na Suécia. Treze horas 34 minutos aqui em Washington, 19h34 em Moçambique. O destaque nesta segunda meia hora de emissão para o início das eleições, ou melhor, o início da campanha para as eleições autárquicas em Moçambique. As eleições essas serão a 10 de outubro. Hoje arrancou, como afirmamos, a campanha eleitoral. O William Mapote cobre o decurso deste início da campanha em Maputo, a capital do país.
Em dia de feriado nacional, por ocasião do Dia das Forças Armadas de Moçambique, a data quase que passou despercebida por causa do arranque da campanha eleitoral para as eleições autárquicas de 10 de outubro próximo. Pela capital do país, concorrem 3 partidos e uma associação. A Frelimo e o seu cabeça de lista, Inês Comichi, privilegiaram neste primeiro dia um showmício que juntou vários músicos na praça para marcar o início da sua caça ao voto. Inês Comis fala das suas promessas.
Acredito que, unidos e coesos, bairro a bairro, vamos chunar Maputo.
A Renamo, com Hermínio Moraes como cabeça de lista e Venâncio Mondjane como porta-voz da campanha, lideraram o partido numa passeata pelas ruas de Maputo, exibindo as suas mensagens eleitorais.
Há 40 anos estamos sufocados numa imundice e vamos transformar o lixo em luxo na cidade de Maputo, dando emprego à maioria dos jovens que estão desempregados.
Já o MDM, com Augusto Mbazo como cabeça de lista, preferiu o contacto interpessoal nos bairros da periferia da capital para dar início à sua caça ao voto.
Nós vamos eliminar os Mailove. Eliminar os Mailove, mas criar oportunidades para que aqueles proprietários dos Mailove puderem continuar com o negócio, mas em condições mais humanas, com viaturas mais adequadas para transporte de passageiros.
Carlos Tembe, candidato pelo movimento Solidariedade Cívica de Moçambique, que também procura conquistar a cidade de Maputo, não foi visto pelas ruas, havendo indicações de que inicia sua campanha durante os próximos dias. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. No arranque da campanha eleitoral, cidadãos de Nampula exigem a resolução de questões como urbanização, saneamento do meio, saúde, educação, expansão da rede elétrica e abastecimento de água, isto além de emprego para jovens e governação participativa na próxima liderança municipal. Estes pontos constam do Manifesto do Cidadão, apresentado por 500 cidadãos, membros de 4 associações, apoiadas pelo Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, SESC. Detalhes com Adina Soalerre.
A lista de preocupações, que inclui estradas, transporte, segurança pública, mercados, cultura e desporto, resulta da auscultação feita nos 18 bairros e 6 postos administrativos da autarquia de Nampula e é visto como oportunidade para negociar com os partidos políticos a agenda de desenvolvimento. O documento reflete as necessidades de jovens, mulheres e pessoas com deficiência que são considerados como mais vulneráveis em todos os postos administrativos da cidade de Nampula. Para algumas pessoas portadoras de deficiência, os partidos concorrentes devem incluir nos seus manifestos eleitorais as pessoas com deficiência, porque também têm um papel fundamental na tomada de decisão. É necessário que as infraestruturas de abastecimento de água, os estabelecimentos de ensino e as unidades sanitárias sejam concebidas pensando também na pessoa deficiente, dizem.
Queremos que essas fontenárias sejam englobadas a questão de inclusão.
Queremos dizer que, em primeiro lugar, temos os mesmos direitos e deveres iguais aos demais cidadãos. Então, nós, como munícipes, nos sentimos discriminados porque os candidatos, muitas das vezes, não englobam a questão da deficiência nos seus manifestos.
Hermenegildo Manuel, gestor do programa Melhores Serviços Municipais na cidade de Nampula, disse que a ideia visa garantir o contributo do cidadão na governação municipal. O partido político que incorporar a necessidade dos cidadãos no seu programa de governação vai merecer o voto dos eleitores, porque temos ouvido que o povo é o patrão, disse Manuel, que apelou aos munícipes para discutirem com os futuros governantes sobre o que querem, o que pensam e o que acham do desenvolvimento da cidade de Nampula.
Também tentar lançar uma iniciativa de tal forma que, como dizem que o munícipe é que é o patrão, é o dono do município, então ele é que deve ditar o que pensa, o que acha, o que sonha para o desenvolvimento do seu município.
Alguns concorrentes à cabeça de lista participaram do lançamento do Manifesto do Cidadão. Filomena Motoropa disse que o documento vai influenciar positivamente no manifesto eleitoral do partido concorrente, bem como criar no seio dos concorrentes um sentido de compromisso.
São as auscultações que se fez nos bairros ao rupo da nossa cidade, uma vez que vai facilitar o presidente autárquico eleito pelas próximas eleições agendadas dia 10 de outubro.
Para a autarquia de Nampula, há 8 organizações políticas que concorrem para a liderança municipal. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualeh.
Obrigado, Adina Sualeh, de Nampula. Entretanto, temos indicações de que 3 pessoas perderam vida por acidente no início da campanha eleitoral para as autárquicas de 10 de outubro no município de Chimoio, a capital da província central de Manica, também em Moçambique, apurou o nosso correspondente de testemunhas e autoridades. Esta é uma notícia que, dentro de instantes, poderão acompanhar na nossa página da internet. 13 horas 40 minutos, aqui em Washington. A Procuradoria-Geral da República de Angola informou nesta segunda-feira que o Ministério Público decidiu aplicar a José Flamione dos Santos, filho do ex-presidente daquele país, e ao seu sócio Jean-Claude Bastos de Moraes, prisão preventiva. José Filomeno dos Santos está detido na cadeia de São Paulo e Jean-Claude de Moraes na cadeia de Viena, confirmaram os serviços penitenciários de Luanda. Além do crime de burla de 500 milhões de dólares de que o filho de José Eduardo dos Santos, antigo presidente de Angola, José Filomeno de Sousa dos Santos e seu sócio Jean-Claude de Moraes são arguídos, eles terão que responder também pelo processo crime referente à associação criminosa, corrupção, recebimento indevido de vantagem, entre outros. O nosso correspondente em Angola, Manuel José, foi buscar a reação de partidos de oposição a esta notícia.
Raul Danda, que também é vice-presidente da UNITA.
A situação está a aquecer e essa via a prosseguir, haverá depois muito pouca gente que fica cá fora. Eu acho que nessa altura, se calhar, devêssemos contratar os chineses para a construção de mais cadeias, se tivermos de olhar para isso desse modo e aí, portanto, a começar de baixo para cima ou de cima para baixo.
Ainda assim, detenções por detenções, não é isso que vai tirar o país da situação em que se encontra, diz o número 2 do Partido do Galo Negro.
Continua a preocupar o facto de ainda termos o país que temos, onde as pessoas morrem de fome, onde as pessoas têm falta de medicamento, falta de energia elétrica, falta de água potável. Quaisquer políticas que sejam adotadas, o valor que tem é aquele que se verifica quando há um impacto positivo na vida das populações. É verdade que toda a gente agora grita, se senhora está tudo muito bem, etc, etc. Vamos ver. Ainda temos um longo caminho a percorrer para lá das detenções que nós estamos a ver hoje. Vamos ver o que acontece.
Outro parlamentar, pela Casa C, Makutan Kondo, entende que no caso das detenções de Zenu dos Santos e a acusação a Walter Felipe, o responsável pelo crime que são acusados, é outra pessoa.
Para mim, tanto o Zenu dos Santos, o filho do ex-presidente José Eduardo dos Santos, como do antigo governador do Banco Nacional, esses dois são, para mim, bode expiatório. Ele próprio, José Eduardo Santos, que devia ser detido, porque quem autorizou a saída daquele dinheiro, quem colocou aquele dinheiro às mãos de José Eduardo Santos, é o pai, é ele o verdadeiro infrator, é ele o verdadeiro criminoso, é ele José Eduardo Santos que devia ser detido.
O político e jornalista diz que se a justiça for rigorosa, todo o elenco da anterior gestão do país deve entrar para a cadeia. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Continuamos na emissão vespertina da Voz da América. A partir de Washington. No Brasil, o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, pelo PSL, critica a condução das investigações sobre o atentado que sofreu em Juiz de Fora, quando foi atingido por uma faca no último dia 6. Patrick Vaz, com os detalhes.
A declaração foi dada em entrevista exclusiva à Rádio Jovem Pan no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o candidato se recupera. Jair Bolsonaro rebateu a entrevista do delegado da Polícia Federal, Rodrigo Moraes, que o agressor Adélio Bispo de Oliveira agiu sozinho. Bolsonaro disse ainda que vai mudar a legislação penal para aumentar a punição em casos de tentativa de homicídio. Vamos ouvi-lo.
Ouvi dizer, não tenho certeza ainda, a Polícia Civil lá de Juiz de Fora está bem mais avançada que a Polícia Federal. Que o depoimento que eu vi do delegado da PF que está conduzindo o caso... Realmente, um depoimento para abafar o caso. Eu lamento, dá a entender até que age em parte como uma defesa do criminoso. Eu não quero que inventem um responsável. Dá para apurar o caso. Tentativa de homicídio, ou seja, eu estou vivo por milagre. Por que a pena dele tem que ser abaixo de um homicídio em si? Vamos mudar isso no futuro, se Deus quiser, caso seja presidente. E mais ainda, acabarmos com progressão de pena. E não ficar dando ouvido a entidades de direitos humanos que o presidiário vive em más condições. Quem estaria em péssimas condições de dia seria minha família se eu tivesse morrido.
A entrevista de Jair Bolsonaro foi gravada antes da divulgação da nova pesquisa Ibope com os números na disputa pela presidência, que mostram um candidato do PSL na liderança com 28%. Mas agora ele é seguido mais de perto pelo segundo colocado, Fernando Haddad, do PT, que tem 22%. Ciro Gomes, do PDT, tem 11%. Geraldo Alckmin, do PSDB, 8%. Marina Silva, da Rede, 5%. Depois vem João Amoedo, do Partido Novo, com 3%. Álvaro Dias, do Podemos, e Henrique Meirelles, empatados com 2%. Guilherme Boulos, do PSOL, com 1%. Cabo Daciolo, do Patriota, Vera Lúcia, do PSDU, João Goulart Filho, do PPL e Emael, do DC, não pontuaram na pesquisa. Nas simulações de segundo turno, Bolsonaro perde em todos os cenários, para Ciro Gomes, Marina Silva, Geraldo Alckmin e Fernando Haddad. A pesquisa ouviu 2.506 eleitores entre sábado e domingo. A margem de erro é de 2 pontos. Repórter Patrick Vaz.
O presidente Donald Trump discursou hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Se esta é geralmente uma ocasião para o presidente capturar o cabeçalho das notícias com declarações sobre política externa, desta vez não foi o que aconteceu. Os detalhes com João Santarita.
Para além do discurso de hoje, Trump teve já, nesta sua estadia em Nova York, declarações e ações que poderiam ter estado no topo das notícias aqui nos Estados Unidos. Assim, Trump anunciou que tenciona ter em breve uma segunda cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong-un, assinou um novo acordo comercial com a Coreia do Sul, assuntos que numa outra ocasião iriam merecer destaque nas notícias dos meios de informação americanos. Mas a tempestade política que assola Washington, em redor da nomeação do juiz Brett Kavanaugh para o Supremo Tribunal, e a possível demissão do procurador-geral adjunto Rod Rosenstein, fizeram com que isso fosse relegado para segundo ou terceiro plano. A revista New Yorker publicou uma nova alegação de agressão sexual contra Kavanaugh, que alegadamente ocorreu numa festa quando era estudante universitário. Embora a própria revista tenha afirmado que não pôde confirmar a acusação com outras pessoas, e o New York Times, o jornal, tenha afirmado que se recusou a publicar a alegação, por não a poder confirmar, esta provocou de novo apelos dos democratas para a nomeação ser suspensa. Os jornalistas, em Nova Iorque, não queriam saber sobre cimeira com Kim Jong-un, acordos com a Coreia do Sul, ou sobre o seu discurso de hoje. Queriam saber a reação de Trump a tudo isto, rodeando Kavanaugh.
I think it could be, there's a chance that this could be one of the single most unfair, unjust.
Eu penso que isto se pode tornar na situação mais injusta que pode acontecer a um candidato para qualquer coisa. Mas eu estou com o juiz Kavanaugh e aguardo pela votação. Pessoas que aparecem 36 anos e 30 anos depois sem terem mencionado isto, na minha opinião, é algo totalmente político. É totalmente político.
In my opinion, it's totally political. It is totally political.
Palavras de Donald Trump. Ontem, o próprio juiz foi entrevistado pela cadeia de televisão Fox News e negou que tenha estado envolvido em qualquer tipo de agressão sexual e disse não ser sua intenção retirar a sua candidatura. Eu não vou deixar que acusações falsas me retirem do processo. Palavras do juiz Kavanaugh. O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, vem também em defesa de Kavanaugh.
Senate Democrats and their allies are trying to destroy a man's personal.
Os senadores democratas e os seus aliados estão a tentar destruir a vida profissional e pessoal de um homem com base em alegações de coisas que terão ocorrido há décadas e que não foram confirmadas.
On the basis of decades-old allegations that are unsubstantiated and uncorroborated.
Palavras do senador Mitch McConnell. Mas o senador democrata Dick Durbin rejeitou alegações de que Christine Blasey Ford, que fez a primeira acusação de agressão sexual durante uma festa na escola secundária, esteja a mentir.
What in the hell did she have to gain by doing this? At this point, she's faced death threats.
O que é que ela tinha a ganhar com isto? Por causa disto, ela sofreu ameaças de morte e a sua família teve que mudar de casa.
Her family has been moved out of their home.
Eram palavras do senador democrata Dick Durbin. E se esta questão vai, sem dúvida, continuar no cabeçalho das notícias aqui nos Estados Unidos, o presidente Trump em Nova Iorque teve que lidar com outro problema interno, nomeadamente a notícia de que o procurador-geral adjunto Rod Rosenstein ia ser demitido, ou se preparava ele próprio para se demitir. Isto na sequência da publicação de uma notícia no New York Times que Rosenstein teria discutido gravar em segredo conversas com o presidente e fazer uso da 25ª emenda da Constituição para demitir o presidente por incapacidade. A embaixadora americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, foi apanhada na tempestade, tendo que responder a perguntas de jornalistas sobre se tinha discutido isso num encontro com Rosenstein, algo que ela negou enfaticamente. Donald Trump, por seu turno, manteve uma conversa telefónica a partir de Nova Iorque com Rosenstein e chegaram a um acordo. Vão discutir o assunto cara a cara em Washington, na quinta-feira. Em Nova Iorque, Trump continuava hoje as suas atividades na ONU, mas os acontecimentos dos últimos dias mostram que, na maior parte dos casos, a política interna é mais importante para o público.
Ataques de grupos armados de oposição no Kivu Norte, isto na República Democrática do Congo, aumentaram em gravidade e frequência nas últimas semanas. O ataque mais recente, a 22 de setembro, na cidade de Beni, supostamente matou pelo menos 21 pessoas, incluindo 17 civis. A Organização Mundial de Saúde considera este ataque especialmente sério, pois Beni é o local de toda a operação contra o surto da ébola. O chefe de programas de emergência de saúde na Organização Mundial da Saúde, Peter Salama, diz que o aumento da insegurança e da desconfiança da comunidade prejudicam os esforços para evitar que o mortal vírus se espalhe. Ele receia que a combinação desses e de outros fatores possa criar condições ideais para uma epidemia.
A perfect storm of active conflict limiting our ability to access civilians.
Peter Salama, chefe de programas de emergência da OMS, afirmando que a situação complica ainda mais a vida da população que já vive traumatizada por causa do conflito que dura há décadas na República Democrática do Congo. Kivu Norte é o reduto da oposição. Salama diz estar muito preocupado com o facto dos políticos usarem o vírus da ébola ou o surto da ébola como um instrumento político antes das eleições presidenciais do Congo, que serão realizadas a 23 de dezembro. Ele diz que vê grupos armados de oposição tentando culpar as autoridades pelo surto da ébola. A Organização Mundial da Saúde informa que o número de casos confirmados e prováveis de ébola neste surto é de 150, incluindo 100 mortes. Salama diz ainda que o programa foi feito para proteger as pessoas contra o vírus através de vacinas e vários medicamentos experimentais está em risco, isto no tocante à sua implementação. O surto de ébola no Kivu Norte é o 10º na República Democrática do Congo desde 1976. Salama diz que este surto é o mais difícil de todos. E a caminharmos para o final desta segunda parte da emissão vespertina, nós continuaremos ainda por mais meia hora de emissão com mais notícias com destaque para a página reservada à política americana. Mas desta feita, convido o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar em Londres com Luka Modric. Ontem foi eleito o melhor, the best, pela FIFA. Portanto, o melhor jogador do mundo, pondo assim fim o duopólio Ronaldo-Messi, que dominavam o prémio há 10 anos. Muitos não concordam, mas enfim, foi a votação. Modric, que já tinha vencido o prémio de melhor europeu, ganhou com 29% dos votos, 19% para Ronaldo e 11,2% para Salah, do Liverpool e do Egito. Modric, portanto, Modric, um grande jogador da Croácia e do Real Madrid. Noutros prémios, o francês Didier Deschamps foi eleito o melhor do treinador do ano, Thibaut Courtois, da Bélgica e do Real Madrid, melhor guarda-redes. Nos femininos, a melhor jogadora foi a brasileira Marta, o que surpreendeu muitos. Marta, 32 anos de idade, é a sexta vez que vence o título. A última vez tinha sido em 2010, quando tinha vencido pela quinta vez.
Eu realmente estou sem palavras, porque é um momento fantástico. E as pessoas falam para mim assim: você já esteve nessa posição tantas vezes, e todas as vezes você se emociona. Realmente, eu faço isso porque isso representa muito para mim. Um momento mágico. Obrigada.
Marta Vieira da Silva, melhor jogadora de futebol do mundo. Vamos agora para o futebol europeu. Hoje regressam campeonatos europeus. Há jogos em Espanha, Itália, Alemanha, França. Ontem, em Portugal, Braga bateu o Sporting 1-0. Igualou o Benfica no topo com 13 pontos. Mais um que o Porto, mais 3 que o Sporting. O treinador do Braga é Abel Ferreira, a quem perguntaram qual tinha sido o segredo da vitória.
O segredo é fácil de perceber. Tem muito que ver com a nossa filosofia de jogo, a nossa forma solidária de jogar. Assenta, acima de tudo, em princípios coletivos, onde a equipa sabe muito bem aquilo que tem que fazer, com bola, sem bola. Parece-me uma vitória inteiramente justa da melhor equipa durante os 90 minutos.
Era Abel Ferreira, do Sporting de Braga. Já o treinador do Sporting de Portugal, José Peseiro, diz que a equipa merecia o empate, mas que a derrota não vai ter grande impacto.
Nada vai perturbar o nosso trabalho. Nós sabemos onde estamos, no nível onde estamos, sabemos o nosso caminho, sabemos aquilo que temos de fazer para melhorar a nossa equipa. Somos equipa que tem potencial, tem qualidade e que acredita naquilo que estamos a fazer. Portanto, esta derrota é sempre penalizante. Não foi de fora que nós não sentíssemos uma derrota, mas não vai influenciar em nada aquilo que é o nosso caminho, aquilo que é o acreditado do nosso trabalho, o critério do nosso processo e o critério da nossa qualidade individual e coletiva. Até agora já jogámos fora com o Braga e com o Benfica, a única equipa que jogou dois jogos deste nível e fora, portanto não estou a ver o que é que nos possa beliscar.
Era José Peseiro, treinador do Sporting de Portugal.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E caminhamos para o final desta segunda meia hora de emissão. O resumo de algumas das notícias que apresentámos. O presidente dos Estados Unidos apelou hoje a maior pressão sobre o Irão e defendeu também a sua política comercial e de rejeitar o Tribunal Penal Internacional. Falando na Assembleia Geral das Nações Unidas, Donald Trump criticou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a política comercial da China, acrescentando que os Estados Unidos nunca aceitarão o Tribunal Penal Internacional por não ter jurisdição, legitimidade e autoridade sobre os Estados Unidos. A menos de um mês das eleições gerais, o primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, perdeu o voto de confiança e vai demitir-se. Na sequência das eleições, o Partido Social Democrata, com 144 lugares, formou uma coligação com o Partido Aliança do Centro-Direita, com 143 lugares. Ponto final a esta segunda meia hora de emissão de rádio. Voltamos dentro de instantes. partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América. Estamos já 25 de setembro de 2018. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as nossas notícias consultando o voaportugues.com no computador ou no telemóvel. E no telemóvel, concretamente, basta escrever voaportugues.com. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter, Instagram com a referência voaportugues. E fale connosco durante todo o dia através do nosso número do WhatsApp, que é o +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone, Amâncio Miguel. Na produção continua o Mariano Bartolomeu e na técnica o Vasco Volariz. Nas notícias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelou hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas a maior pressão sobre o Irão e defendeu também a sua política comercial e de rejeitar o Tribunal Penal Internacional. Cinco países que continuam a fazer parte do acordo nuclear com o Irão anunciaram que vão estabelecer um sistema especial de pagamento para permitir a companhias continuarem a comercializar com o Irão, evitando as sanções impostas pelos Estados Unidos. Moçambique realiza a 10 de outubro as eleições autárquicas. Hoje arrancou a campanha eleitoral. O nosso colaborador William Mopote conta como foi em Maputo, a capital.
Em dia de feriado nacional, por ocasião do Dia das Forças Armadas de Moçambique, a data quase que passou despercebida por causa do arranque da campanha eleitoral para as eleições autárquicas de 10 de outubro próximo. Pela capital do país, concorrem três partidos e uma associação. A Frelimo e o seu cabeça de lista, Inês Comichi, privilegiaram neste primeiro dia um showmício que juntou vários músicos na praça para marcar o início da sua caça ao voto. Inês Comichi fala das suas promessas.
Acredito que, unidos e coesos, bairro a bairro, vamos chunar Maputo.
A Renamo, com Hermínio Moraes como cabeça de lista e Venâncio Mondjane como porta-voz da campanha, lideraram o partido numa passeata pelas ruas de Maputo, exibindo as suas mensagens eleitorais.
Há 40 anos estamos sufocados numa imundice e vamos transformar o lixo em luxo na cidade de Maputo, dando emprego à maioria dos jovens que estão desempregados.
Já o MDM, com Augusto Mbazo como cabeça de lista, preferiu o contacto interpessoal nos bairros da periferia da capital para dar início à sua caça ao voto.
Nós vamos eliminar os My Love. Eliminar os My Love, mas criar oportunidades para que aqueles proprietários dos My Love puderem continuar com o negócio, mas em condições mais humanas, com viaturas mais adequadas para transporte de passageiros.
Carlos Tembe, candidato pelo movimento Solidariedade Cívica de Moçambique, que também procura conquistar a cidade de Maputo, não foi visto pelas ruas, havendo indicações de que inicia sua campanha durante os próximos dias. De Maputo para a Voz da América, William Mopote.
Três pessoas morreram por acidente no arranque da campanha eleitoral para as autárquicas 10 de outubro no município de Chimoio, a capital da província de Manica, disseram a Voz da América testemunhas e autoridades. Um caminhão de carga chocou na tarde desta terça-feira com uma motocicleta com panfletos da Frelimo, o partido que está no poder naquele município, junto à Estrada Nacional número 6, quando uma caravana do partido seguia do bairro da Sualpo para a cidade, tendo uma pessoa perdido a vida. Uma testemunha presente no local disse que na moto vinham o condutor e um passageiro, todos com panfletos. O passageiro perdeu a vida no local do embate. Uma outra viatura avançou contra uma caravana da Frelimo que colava panfletos nos arredores da cidade, tendo atingido 11 pessoas, provocando 2 mortos e 4 feridos graves, isto segundo Mateus Mindo, porta-voz da polícia em Manica. pouco eufórico e sem muita cor. O nosso correspondente André Batista conta que a campanha arrancou na província de Manica, concretamente na cidade de Chimoio, para as quintas eleições municipais em Moçambique. Entretanto, os municípios de Chimoio, nesta província, dizem esperar que da votação de 10 de outubro seja eleito um governo menos corrupto e justo e que devolva a dignidade da cidade, outrora considerada a mais limpa do país. Mesmo sem esperar alguma alternância governativa, os cidadãos entrevistados pelo nosso correspondente foram unânimes a afirmar a necessidade de melhoria dos serviços municipais básicos, como o saneamento, a distribuição da água e energia e vias de acesso, sendo o desafio do novo governo a prestação de serviços consistentes e que adequem à realidade urbana. Dão um exemplo com a degradação das vias de acesso que ligam os bairros 16 de junho e Chocio à cidade, asfaltadas e inauguradas há menos de 3 meses pela edilidade. Chimoio, tal como afirmamos, a capital de Manica, já foi considerada a cidade mais limpa de Moçambique. 14 horas 6 minutos. Continuamos com mais notícias nesta terceira página da emissão vespertina a partir de Washington. A Procuradoria-Geral da República em Angola informou nesta segunda-feira que o Ministério Público decidiu aplicar a José Flamengo dos Santos, filho do ex-presidente de Angola, e ao seu sócio Jean-Claude Bastos de Moraes, prisão preventiva. José Filomeno dos Santos está detido na cadeia de São Paulo e Jean-Claude Moraes na cadeia de Viana, confirmaram os serviços penitenciários de Luanda. Além do crime de burla de 500 milhões de dólares de que o filho de José Eduardo dos Santos, antigo presidente de Angola, José Filomeno de Sousa dos Santos e o seu sócio Jean-Claude Moraes são arguidos, eles terão que responder também pelo processo de crime referente à associação criminosa. O nosso colaborador em Luanda, Manuel José, foi buscar a reação de partidos da oposição em relação a esta notícia.
Raul Danda, que também é vice-presidente da UNITA.
A situação está a aquecer e essa via a prosseguir, haverá depois muito pouca gente que fica cá fora. Eu acho que nessa altura, se calhar, devêssemos contratar os chineses para a construção de mais cadeias, se tivermos de olhar para isso desse modo e aí, portanto, a começar de baixo para cima ou de cima para baixo.
Ainda assim, detenções por detenções, não é isso que vai tirar o país da situação em que se encontra, diz o número 2 do Partido do Galo Negro.
Continua a preocupar o facto de ainda termos o país que temos, onde as pessoas morrem de fome, onde as pessoas têm falta de medicamento, falta de energia elétrica, falta de água potável. Quaisquer políticas que sejam adotadas, o valor que tem é aquele que se verifica quando há um impacto positivo na vida das populações. É verdade que toda a gente agora grita, se senhora está tudo muito bem, etc, etc. Vamos ver. Ainda temos um longo caminho a percorrer para lá das detenções que nós estamos a ver hoje. Vamos ver o que acontece.
Outro parlamentar, pela Casa C, Makuta Nkondo, entende que no caso das detenções de Zenu dos Santos e a acusação a Walter Felipe, o responsável pelo crime que são acusados, é outra pessoa.
Para mim, tanto o Zenu dos Santos, o filho do ex-presidente José Eduardo Santos, como do antigo governador do Banco Nacional, esses dois são, para mim, bode expiatório. Ele próprio, José Eduardo Santos, que devia ser detido. Porque quem autorizou a saída daquele dinheiro? Quem colocou aquele dinheiro às mãos de Zeno Santos? É o pai. É ele o verdadeiro infrator, é ele o verdadeiro criminoso, é ele José Eduardo Santos que devia ser detido.
O político e jornalista diz que se a justiça for rigorosa, todo o elenco da anterior gestão do país deve entrar para a cadeia. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente Donald Trump discursou hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Se esta é geralmente uma ocasião para o presidente capturar o cabeçalho das notícias com declarações sobre política externa, desta vez não foi isso que aconteceu. Detalhes com João Santarita.
Para além do discurso de hoje, Trump teve já, nesta sua estadia em Nova York, declarações e ações que poderiam ter estado no topo das notícias aqui nos Estados Unidos. Assim, Trump anunciou que tenciona ter em breve uma segunda cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong-un, assinou um novo acordo comercial com a Coreia do Sul, assuntos que numa outra ocasião iriam merecer destaque nas notícias dos meios de informação americanos. Mas a tempestade política que assola Washington, em redor da nomeação do juiz Brett Kavanaugh para o Supremo Tribunal, e a possível demissão do procurador-geral adjunto Rod Rosenstein, fizeram com que isso fosse relegado para segundo ou terceiro plano. A revista New Yorker publicou uma nova alegação de agressão sexual contra Kavanaugh, que alegadamente ocorreu numa festa quando era estudante universitário. Embora a própria revista tenha afirmado que não pôde confirmar a acusação com outras pessoas, e o New York Times, o jornal, tenha afirmado que se recusou a publicar a alegação, por não a poder confirmar, esta provocou de novo apelos dos democratas para a nomeação ser suspensa. Os jornalistas, em Nova Iorque, não queriam saber sobre cimeira com Kim Jong-un, acordos com a Coreia do Sul, ou sobre o seu discurso de hoje. Queriam saber a reação de Trump a tudo isto, rodeando Kavanaugh.
I think it could be, there's a chance that this could be one of the single most unfair, unjust.
Eu penso que isto se pode tornar na situação mais injusta que pode acontecer a um candidato para qualquer coisa. Mas eu estou com o juiz Kavanaugh e aguardo pela votação. Pessoas que aparecem 36 anos e 30 anos depois sem terem mencionado isto, na minha opinião, é algo totalmente político. É totalmente político.
In my opinion, it's totally political. It is totally political.
Palavras de Donald Trump. Ontem, o próprio juiz foi entrevistado pela cadeia de televisão Fox News e negou que tenha estado envolvido em qualquer tipo de agressão sexual e disse não ser sua intenção retirar a sua candidatura.
I'm not going to let false accusations drive us out of this process.
Eu não vou deixar que acusações falsas me retirem do processo. Palavras do juiz Kavanaugh. O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, vem também em defesa de Kavanaugh.
Senate Democrats and their allies are trying to destroy a man's personal.
Os senadores democratas e os seus aliados estão a tentar destruir a vida profissional e pessoal de um homem com base em alegações de coisas que terão ocorrido há décadas e que não foram confirmadas.
On the basis of decades-old allegations that are unsubstantiated and uncorroborated.
Palavras do senador Mitch McConnell. Mas o senador democrata Dick Durbin rejeitou alegações de que Christine Blasey Ford, que fez a primeira acusação de agressão sexual durante uma festa na escola secundária, esteja a mentir.
What in the hell did she have to gain by doing this? At this point, she's faced death threats.
O que é que ela tinha a ganhar com isto? Por causa disto, ela sofreu ameaças de morte e a sua família teve que mudar de casa.
Her family has been moved out of their home.
Eram palavras do senador democrata Dick Durbin. E se esta questão vai, sem dúvida, continuar no cabeçalho das notícias aqui nos Estados Unidos, o presidente Trump em Nova Iorque teve que lidar com outro problema interno, nomeadamente a notícia de que o procurador-geral adjunto Rod Rosenstein ia ser demitido, ou se preparava ele próprio para se demitir. Isto na sequência da publicação de uma notícia no New York Times que Rosenstein teria discutido gravar em segredo conversas com o presidente e fazer uso da 25ª emenda da Constituição para demitir o presidente por incapacidade. A embaixadora americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, foi apanhada na tempestade, tendo que responder a perguntas de jornalistas sobre se tinha discutido isso num encontro com Rosenstein, algo que ela negou enfaticamente. Donald Trump, por seu turno, manteve uma conversa telefónica a partir de Nova Iorque com Rosenstein e chegaram a um acordo. Vão discutir o assunto cara a cara em Washington, na quinta-feira. Em Nova Iorque, Trump continuava hoje as suas atividades na ONU, mas os acontecimentos dos últimos dias mostram que, na maior parte dos casos, a política interna é mais importante para o público.
E continuando com o nosso programa, vou convidar agora a Ana Guedes para falar do espaço habitual da terça-feira, que é a saúde.
Saúde à terça-feira. Obrigada, Mâncio. E em destaque, hoje temos a tuberculose que é um dos grandes assuntos da atual Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Tuberculose que continua a ser uma das 10 principais causas de morte em todo o mundo. Cerca de 1,6 milhões de pessoas perderam a vida devido à tuberculose isto no ano passado, mas o seu impacto está a diminuir.
E os dados dão conta que a tuberculose mata mais do que as doenças provocadas pelo HIV. Lê-se no relatório global da tuberculose publicado pela Organização Mundial da Saúde, isto na semana passada.
E estas doenças provocadas pelo HIV são as chamadas doenças oportunísticas, não é?
É verdade, que muitas vezes acabam no pacote de SIDA.
Exatamente. E diz-se que as pessoas acabam, a maior parte, as que morrem de SIDA, não morrem de SIDA, morrem exatamente destas doenças que, aproveitando-se do sistema imunitário estar debilitado, acabam por matar a pessoa. Mas, continuando a falar de tuberculose, entre o mundo da língua portuguesa, Angola, Brasil e Moçambique constam da lista dos 30 países que têm a mais elevada taxa desta doença.
E em Moçambique estima-se que 163 mil pessoas estavam infectadas no ano passado, uma taxa de 551 casos por cada mil pessoas.
Em Angola eram de 107 mil, o que representa 359 casos em cada 100 mil, e no Brasil 91 mil pacientes, ou seja, 44 infecções por cada 100 mil habitantes.
De notar, Ana, que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e Angola e Moçambique, todos juntos, têm perto de 60 milhões. No entanto, a pesquisa também destaca os gastos deste país, daí a diferença nos números, isto nos planos estratégicos. O Brasil investiu 57 milhões de dólares, seguido de Angola com 46 milhões e Moçambique com apenas 30 milhões de dólares.
E nesta lista, o Brasil também entra no grupo das nações, com alto nível de tratamento, acima de 80%, é que se acompanha ou é acompanhado pela China, Namíbia, Rússia e Vietnã.
No mundo, diz este relatório que temos vindo a citar, 10 milhões de pessoas contraíram doença no ano passado, incluindo 5,8 milhões de homens, 3,2 milhões de mulheres e mais de 1 milhão de crianças.
No ano passado, a tuberculose foi responsável por cerca de 1,3 milhões de mortes de pessoas que não viviam com o HIV, cerca de 300 mil pessoas seropositivas.
Desde o ano 2000, o diagnóstico e tratamento de pessoas salvou a vida de pelo menos 54 milhões. Apesar desse resultado, a taxa de sucesso do tratamento baixou para 82% no ano passado. Em 2013, era de cerca de 86%.
Mas, Amâncio, um dos grandes problemas para a comunidade médica é a chamada tuberculose resistente, a multiresistente a medicamentos, e que continua a ser uma ameaça para toda a saúde pública.
E em 2017, relacionado a isso, cerca de 558 mil pessoas tiveram uma variante da doença resistente ao principal modo de tratamento, o medicamento neste caso, que é a rifampicina. Deste número, cerca de 82% dos casos eram resistentes a vários medicamentos.
E agora vamos para a notícia com que iniciámos esta saúde à terça-feira. Em Nova Iorque, as Nações Unidas organizam o seu primeiro encontro de alto nível dedicado à tuberculose. Cerca de 50 chefes de Estado e de Governo participam no evento.
Em relação a este evento, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o etíope Tedros Ghebreyesus, disse que nunca viu tanta atenção política de alto nível e compreensão do que o mundo precisa fazer. Ele acredita que é preciso aproveitar este momento da Assembleia Geral para agir e acabar com esta terrível doença.
A ideia de realizar este encontro é acelerar os esforços para que se alcance o objetivo, que é eliminar a epidemia da tuberculose no mundo até 2030.
E entre os desafios está a meta que é preciso cumprir. Os países precisam de reduzir em 90% o número de vítimas mortais e 80% a quantidade de novas infecções em relação aos números de 2015.
E segundo pesquisas, o impacto da tuberculose está a diminuir em todas as regiões do mundo e na maior parte dos países, mas um ritmo que é considerado ainda lento para que se alcance o objetivo, sobretudo estes objetivos como eliminar a epidemia da tuberculose até 2030.
E em relação à taxa de mortalidade, cai cerca de 3% ao ano e precisa descer a um ritmo de 10%. E dizer também, Ana, que nesta reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, que é a primeira vez que uma doença que mata muita gente é destaque depois das questões relacionadas com a SIDA, pelo menos haverá a participação de Moçambique com elementos da sociedade civil, também do Brasil e de Angola, que são os três países de língua portuguesa que foram mencionados neste estudo da OMS, que destaca os riscos e perigos também desta doença que é a tuberculose, muitas vezes associada ao HIV e SIDA e de difícil tratamento quando está associado a essa doença.
E pronto, amigos ouvintes, este foi o Espaço Saúde à Terça-feira aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Convosco esteve Ana Guedes.
E o Amancio Miguel, que no entanto vai continuar com mais informação nesta emissão vespertina.
Pelo meu lado, desejo uma boa semana de saúde a todos os nossos amigos ouvintes.
Horas 21 minutos, continuamos na emissão vespertina e agora vamos à música. Vamos apreciar o talento de um grupo americano que começou a tocar há muito tempo, em 1969. Estamos a falar dos Manhattan Transfer, que exploram a música jazz, a capela e também a música brasileira. O tema que aqui apresentamos é Soulful to Go.
Once more, we always say something.
vocal Manhattan Transfer cantando Soul Food to Go. Para quem acompanha a música brasileira pode ficar a pensar que é uma tradução da música do Djavan. A música é, mas a letra é totalmente diferente. 14 horas 25 minutos, caminhamos para o final desta emissão vespertina. O resumo das notícias é esta hora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelou hoje maior pressão sobre o Irão e defendeu também a sua política comercial e de rejeitar o Tribunal Penal Internacional. Falando na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, Donald Trump criticou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a política comercial da China, acrescentando que os Estados Unidos nunca aceitarão o Tribunal Penal Internacional por não ter jurisdição, legitimidade e autoridade sobre os Estados Unidos. Trump acusou o Irão de espalhar o caos, a morte, a destruição e defendeu a decisão dos Estados Unidos de abandonar o acordo nuclear com o Irão. Entretanto, 5 países que continuam a fazer parte do referido acordo nuclear com o Irão anunciaram que vão estabelecer um sistema especial de pagamentos para permitir a companhias continuarem a comercializar com o Irão, evitando as sanções impostas pelos Estados Unidos. Representantes da Grã-Bretanha, França, Alemanha, Rússia, China e ainda o próprio Irão emitiram uma declaração afirmando que vão criar um sistema especial que vai ser baseado na União Europeia. A declaração diz que o novo mecanismo vai facilitar pagamentos relacionados com as exportações iranianas, incluindo o petróleo. A representante para a política externa da União Europeia, a italiana Federica Mogherini, disse que o sistema poderá ser aberto a outros parceiros no mundo. A Arábia Saudita negou acusações do Irão, que apoiou os atacantes que, durante o fim de semana, mataram 25 pessoas durante uma parada militar numa cidade no sudoeste daquele país. O líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, disse ontem que os atacantes foram pagos pela Arábia Saudita e Emiratos Árabes Unidos, acrescentando que o Irão vai punir os responsáveis. O vice-comandante da Guarda Revolucionária acusou também os Estados Unidos e Israel de envolvimento no referido ataque. E por último, uma notícia da Suécia. Menos de um mês depois das eleições gerais, o primeiro-ministro deste país, Stefan Löfven, perdeu um voto de confiança e vai demitir-se. Na sequência das eleições, o Partido Social Democrata, com 144 lugares, formou uma coligação com o Partido Aliança do Centro-Direita, com 143 lugares. O Partido Anti-Imigração Democratas Suecos tem 62 lugares. E assim chegamos já ao final desta emissão vespertina. Despedimos-nos, somos Mariano Bortolomeu na produção, Vasco Valoris na técnica e o Almas Miguel ao microfone. Amigos, voltaremos amanhã para mais uma emissão vespertina da Voz da América. Continuação de uma ótima noite de terça-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.